história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Tudo pronto para as comemorações da Semana Santa em Marechal Rondon.
Sábado e domingo, celebramos o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, dando abertura à nossa Semana Santa.
A audiência pública vai discutir Plano Municipal de Saneamento Básico.
Sessão está agendada para o dia 10 de abril, às 17h30, no auditório da Prefeitura.
5 criminosos morrem em troca de tiros com a PM em Cascavel.
Na hora que eles pararam, foram ser abordados, saíram na saída do veículo com armas em mão, houve confronto.
Rede de artesanato Lindeira discute terceiro encontro e feira do setor em Santa Helena.
Estamos estruturando um concurso de artesanato que a gente vai estar lançando então em junho esse concurso.
Reunião com vereadores discute projeto do novo plano de carreira dos professores rondonenses.
Para vigorar em 2024, o projeto precisa ser sancionado até 5 de abril.
Conab colabora para a redução de brasileiros em situação de insegurança alimentar.
Então a fome nós vamos erradicar também na qualidade, com os nutrientes necessários.
Almoço beneficente amanhã será para crianças rondonenses com doenças raras.
Será no Clube Corinthians com fichas ao valor de R$40.
Prova de pesca corvina em Porto Mendes acontece hoje e amanhã.
Quem quiser e não estiver inscrito, pode ir para desfrutar dos food trucks e aproveitar os shows.
Motorista que causou acidente com 3 mortes em Toledo será indiciado por homicídio culposo.
Qualquer informação pode ser repassada tanto para a delegacia de Toledo quanto para a delegacia de Goiuerê.
Dado o pontapé inicial para a pré-campanha, prefeito do vereador Arion Nasseguil.
Nosso principal objetivo agora não é escolher o vice com pressa, é escolher o vice com qualidade.
E ainda nesta edição do Frente Ampla. Churrascada do Consegue Marechal será no dia 20 de abril.
Lucro do evento ficará à disposição das forças policiais.
PRF implanta em municípios da região o programa Educar.
O objetivo é desenvolver atividades pedagógicas de educação para o trânsito na educação infantil e ensino fundamental.
Nota fiscal eletrônica para produtor rural é tema de reunião em Marechal Cândido Rondon.
Obrigatoriedade da emissão passa a vigorar em 1º de maio em todo o país.
Frente Ampla de Notícias.
5 criminosos morreram em troca de tiros com equipes da Polícia Militar na madrugada de hoje, sábado, na Avenida Tancredo Neves, bairro Santo Onofre, em Cascavel. Os suspeitos estavam em 3 veículos e dispararam contra as equipes da PM. Os militares revidaram e balearam 5 suspeitos. O 6º elemento conseguiu fugir. O tenente-coronel Cícero Tenório, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, explica como foi possível a identificação do grupo que se preparava para a prática de assaltos.
Bom, houve uma informação que chegou para o nosso setor de inteligência, né, do comando regional do 6º Batalhão, e que esses indivíduos estariam vindo para Cascavel, de fora, com o objetivo de praticar um roubo nessa região aqui na entrada da cidade. Proximidade foi cogitado até a Receita Federal, né, poderia ser na Receita Federal. E em determinado momento, esses indivíduos pararam aqui no fundo da Receita, né, do lado da entrada da cidade aqui da BR-277, e houve aí, na hora que eles pararam, foram ser abordados, saíram na saída do veículo com armas em mão, houve confronto, 5 foram baleados, informação que pode ter um 6º ainda, mas está sendo verificado, e 5 acabaram entrando em óbito no local, né, mesmo sendo acionado aí o socorro médico, constataram aí que eles acabaram entrando em óbito no local. Informações que já são indivíduos que praticam roubos, inclusive envolvidos aí, a informação inicial, né, com roubos, com explosões de caixas eletrônicos e bancos, mas a informação inicial ainda vai ser checada, a perícia está sendo feita, no local nós não temos a identificação precisa de todos eles, é preciso aí, então, concluir a perícia para que a gente tenha toda a identificação. Estavam preparados, mas acabaram aí, graças a Deus, nós tivemos informação, né, através do trabalho de inteligência, e acabaram entrando em confronto e vieram aí esse resultado.
Informações dão conta de que 4 dos criminosos eram da região de Foz do Iguaçu, os outros 2 de Cascavel. Os corpos dos 5 elementos mortos, com idades entre 25 e 35 anos, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Cascavel. Por enquanto, a identidade deles não foi divulgada pela polícia. PRF implanta em municípios da região o projeto Educar.
A partir da assinatura de um termo de adesão entre Polícia Rodoviária Federal e município, foi iniciado em Toledo o projeto Educar Polícia Rodoviária Federal, através do qual serão atendidos diretamente aproximadamente 730 estudantes da educação infantil e ensino fundamental da Escola Municipal Professor Henrique Brode. A integração é uma característica das ações da Polícia Rodoviária Federal na região. No Educar PRF em Toledo, o SEST Senat será parceiro importante para o envolvimento de toda a comunidade. O Educar PRF é voltado para o desenvolvimento de atividades pedagógicas de educação para o trânsito nas escolas públicas e particulares do ensino infantil, fundamental, médio e EJA, educação de jovens e adultos, que tem como propósito a busca pela formação de cidadãos éticos capazes de refletir sobre o contexto em que vivem e de que atuarem como agentes transformadores para a construção de um trânsito mais seguro a partir da mudança positiva de atitudes. Para isso, inclui-se a temática trânsito na rotina escolar, objetivando conscientizar crianças, adolescentes, professores, colaboradores, famílias e comunidade no entorno da escola sobre a importância das normas de trânsito, circulação e conduta harmoniosa, promovendo respeito mútuo. Em Guaíra, a abertura do Educar PRF será dia 25 de março no Centro Municipal de Educação Amauri Lopes. Termo de adesão será celebrado pela Secretaria de Educação do município de Guaíra, secretária Franciele de Lima Danelon e a Polícia Rodoviária Federal. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Rondonenses são chamados a participar da audiência pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico.
Rondonenses moradores da sede municipal e dos distritos estão convidados a participar da audiência pública na qual serão apresentados o diagnóstico e o prognóstico da atualização do PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico. A sessão acontecerá no dia 10 de abril, uma quarta-feira, às 17h30, no auditório da Prefeitura. A finalidade do Plano Municipal é a de promover a universalização dos serviços públicos de saneamento básico em âmbito local, mediante o estabelecimento de metas e ações programadas que deverão ser executadas em um período de 20 anos. O convite à sessão foi estendido pela administração também através de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do município. Os interessados poderão sanar dúvidas, apresentar sugestões, avaliar e votar diagnóstico e o prognóstico. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Almoço beneficente amanhã domingo será para crianças rondonenses com doenças raras.
O almoço beneficente será realizado amanhã no distrito de Margarida, Marechal Cândido Rondon, em prol de 2 crianças. Mateu Fernando Thomas Yerk, que ontem completou 2 anos de vida e que é portador de uma doença rara que não tem cura. Nome: miopatia nemalinica congênita, que é a doença neuromuscular. O outro menino é Arthur Ângelo Rodrigues, de 5 anos, com paralisia cerebral e microcefalia. As histórias de vida de Mateu e Arthur se cruzaram. Mateu precisa de uma técnica de enfermagem 24 horas. E foi aí que apareceu a profissional Larissa, mãe de Arthur. A situação de Mateu é irreversível. Quando nasceu, permaneceu 85 dias em UTIs, em Cascavel e Curitiba. Desde então, a família, o pai Eliso e a mamãe Michele, precisou se adaptar. Isso inclui desde a moradia, o carro e principalmente a rotina. Apesar da necessidade de uma técnica de enfermagem 24 horas, a mãe Michele também parou de trabalhar fora para se dedicar ao filho. Na casa, tiveram que montar uma mini UTI. Mateu, de 2 anos de vida, faz uso de aparelhos respiratórios e alimentação via sonda gástrica. Segundo os pais, como a doença não tem cura, eles buscam ofertar uma qualidade de vida para o pequeno. Porém, as despesas são bastante altas e a única alternativa é a promoção de ações beneficentes, como a que vai acontecer amanhã, um almoço no Clube Corinthians de Margarida. A história não para por aí, ela se soma à do pequeno Arthur Ângelo Rodrigues. Solidária com a situação de Arthur, filho da técnica de enfermagem Larissa, que cuida de Mateu, os pais, Elise e Michele, decidiram unir esforços e dividir a arrecadação do almoço que acontecerá amanhã. Dentro das necessidades urgentes de Arthur, está a aquisição de um carrinho de postura, que custa em média de R$25 mil, entre outras necessidades. Para o almoço amanhã, as fichas estão sendo vendidas com os membros da comunidade de Margarida, a valor de R$40, ou com os pais, Elísio e Michele, ou com a mãe do Arthur, a Larissa. Além do almoço, a família do pequeno Mateu também promove uma ação entre amigos. Para aquisição dos números, os interessados poderão procurar a própria família ou amanhã, durante o evento que vai acontecer no Clube Corinthians de Margarida. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, tudo pronto para as comemorações da Semana Santa em Marechal Cândido Rondon.
Sábado e domingo, celebramos o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, dando abertura à nossa Semana Santa.
Rede de Artesanato Lindeira discute terceiro encontro e feira do setor em Santa Helena.
Estamos estruturando um concurso de artesanato que a gente vai estar lançando então em junho esse concurso.
Prova de pesca Corvina em Porto Mendes acontece hoje e amanhã.
Quem quiser e não estiver inscrito, pode ir para desfrutar dos food trucks e aproveitar os shows.
Nota fiscal eletrônica para produtor rural é tema de reunião em Marechal Cândido Rondon.
Durante a reunião ontem na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, organizada pelas Secretarias Municipais de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e de Fazenda, representantes de entidades de classe receberam orientações sobre como auxiliar os produtores rurais, tendo em vista que, a partir de 1º de maio, a emissão de notas fiscais eletrônicas passa a ser obrigatória em todo o Brasil. Uma vez em vigor, a medida exige o uso de nota fiscal eletrônica de produtor rural para todas as operações, ou seja, nas interestaduais e internas. A nota fiscal eletrônica substituirá o bloco do produtor rural, que será extinto. No novo modelo, os contribuintes passam a ter mais benefícios, como a eliminação da prestação de contas na prefeitura, a redução de custos com impressão, o armazenamento e envio de documentos fiscais, a agilidade e segurança na transmissão e recepção dos dados fiscais, a simplificação das obrigações acessórias e da escrituração fiscal, além do incentivo ao uso de novas tecnologias. A orientação é de que os produtores rurais rondonenses procurem a sua entidade para obter esclarecimentos sobre como migrar ao novo formato. Também se faz necessário liberar o acesso gov.br para fazer a declaração a partir de 1º de maio. A Prefeitura Rondonense, com o apoio de entidades, prepara ações para divulgar amplamente a obrigatoriedade dos produtores rurais emitirem as notas fiscais eletrônicas. Em caso de dúvida, o setor do Bloco do Produtor Rural na Secretaria Municipal de Agricultura está disponível para informar os produtores. Estiveram presentes à reunião representantes das Secretarias de Agricultura e de Fazenda, da Agrícola Horizonte, da Copagril, do Almayer, do Núcleo de Contabilidade da Acimacar, Associação Comercial e Empresarial, do Sindicato Rural Patronal, além de profissionais da área. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Rede de Artesanato Lindeira discute terceiro encontro e feira do setor em Santa Helena.
Representantes da Rede de Cooperação para o Artesanato se reuniram nesta semana para definir algumas questões de incentivo ao setor na região. O encontro ocorreu no Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, ao Lago de Itaipu, em Santa Helena, e reuniu artesãos da região para contribuir com o crescimento e desenvolvimento do setor artesanal. Dentre os tópicos abordados ao terceiro encontro de artesãos, o concurso de artesanato lindeiro em diferentes categorias e a organização da feira de artesanato, que está programada para ocorrer em maio durante a Expo Santa Helena. Um dos pontos discutidos foi a formatação da costura criativa sustentável, visando instituir um formato definido e dar início às ações que promovam a sustentabilidade dentro do segmento artesanal. A organização em rede é uma forma de levar conhecimento, organizar e estimular o setor na produção, divulgação e comercialização. O concurso de artesanato lindeiro foi um dos destaques da reunião, conforme destaca a diretora do Conselho dos Lindeiros, Sandra Finkler.
Dentro das redes nós temos os grupos gestores. No caso do artesanato, que a gente tem mais de 200 artesãos participando ativamente, nós temos um grupo menor, que é uma pessoa da prefeitura, onde está lotado o artesanato, e um artesão que representa. Então a gente se reúne cada 60 dias, mais ou menos, ou 90 dias, depende da quantidade de assuntos, para definir as ações que a gente vai realizar. Então a gente estava apresentando para eles o que a gente vai realizar esse ano, tendo o terceiro encontro, digamos, de artesãos, as feiras regionais que a gente começou ano passado com Guaíra, e a gente está vindo também com uma novidade. Nós estamos estruturando um concurso de artesanato que a gente vai estar lançando então em junho esse concurso, e os artesãos vão poder desenvolver produtos para concorrer, né, em pelo menos 5 categorias. Ainda está em estruturação o regimento e como vai funcionar esse concurso, mas é algo que vai movimentar a região.
Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
Semana Santa, tradição, fé, oração e muita alegria antecede a Páscoa.
Os cristãos se preparam para vivenciar a Semana Santa, que vem com muitas atividades em todas as denominações religiosas cristãs. Além da tradição que há por trás dessa semana que se inicia no Domingo de Ramos, a Semana Santa traz consigo oração, jejum e muitas celebrações religiosas em praticamente todo mundo. Cada dia tem um significado especial. Conforme o Padre Sérgio, pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Marechal Rondon, a série de eventos religiosos começa com a Santa Missa neste sábado à noite.
E neste sábado e domingo, celebramos o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, dando abertura à nossa Semana Santa, em que nós celebramos o nosso tríduo pascal, a festa mais importante da nossa fé, de toda a Igreja. E dando abertura a essa Semana Santa, nós vamos ter as celebrações que recordam a entrada de Jesus em Jerusalém e a paixão do Senhor. É Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. E vamos ter missa nesse sábado, dia 23, às 19 horas na Matriz, 19 horas missa no Perpétuo Socorro do bairro Boa Vista. Também no domingo, às 8 horas da manhã, temos a missa na Matriz, iniciando com a bênção dos ramos em frente à igreja na praça. Vamos ter missa também às 8 horas na Capela São Lucas, 10 horas missa no Jardim Marechal, 10 horas missa na Capela São Francisco e 19 horas missa na Matriz. Em todas as celebrações, nós vamos fazer a bênção dos ramos. Por isso, traga seu ramo para participar dessa celebração, recordando a entrada de Jesus em Jerusalém. Já também vamos contemplando o mistério da sua paixão, para na Páscoa celebrarmos a sua ressurreição. Por isso, venha participar conosco, que Deus abençoe, que essa semana seja uma semana santa para todos nós, e assim possamos acompanhar, celebrar a paixão de Jesus e a sua ressurreição.
O Domingo de Ramos é o dia em que se inicia a Semana Santa e o dia em que Jesus Cristo entra em Jerusalém, em cima de um burrico, e é aclamado com o famoso Hosana ao Filho de Davi. O povoado se reúne e o recebe com grande festa. Já na Segunda-feira Santa, é marcada pela expulsão dos vendedores do Templo de Jerusalém, esta realizada por Jesus, além de operar milagres e anunciar que sua missão estava próxima a ser finalizada. Na Terça-feira Santa, Jesus vai ao Monte das Oliveiras depois de fugir de uma emboscada e realizou uma profecia aos seus discípulos sobre o fim dos tempos. Na Quarta-feira Santa, é um dos únicos dias que não há algum acontecimento registrado, mas dentro da Igreja Católica, há uma celebração de Missa dos Santos Óleos, onde são abençoados os óleos que serão usados em batizados e unção dos enfermos, e consagrado a Deus o Santo Óleo do Crisma, que é utilizado na unção pós-batismal, no sacramento da Crisma, nas ordenações e na dedicação dos altares e templos. Esta celebração dos Santos Óleos deveria ser celebrada na Quinta-feira Santa pela manhã, mas em nossa diocese foi estabelecido pelo bispo que a mesma será na quarta-feira às 19 horas. Na Quinta-feira Santa, Jesus teve a última ceia, a instituição da Santa Eucaristia com os seus discípulos e também lavou os pés deles. Essa atitude estabeleceu a prática do lava-pés entre os cristãos. Ainda nesse dia, Jesus foi ao Getsêmani orar e foi preso depois de ser traído por Judas. Na Sexta-feira Santa, foi levado ao julgamento, sendo condenado pelos judeus. Foi torturado e obrigado a carregar a sua cruz na Via Crucis. Foi crucificado e morreu nesse mesmo dia. Sua morte é chamada pelos cristãos de Paixão de Cristo. Na Igreja Católica, é o único dia em que não acontece a missa tradicional, mas sim a celebração da Paixão de Cristo. No sábado de Aleluia, o corpo de Jesus foi levado ao túmulo e os discípulos lamentaram a morte de seu mestre. É um dia de reflexão para os católicos e nenhuma celebração é realizada até o pôr do sol. Na virada do dia, ou, como aqui em Marechal Rondon, será às 19 horas, é realizada a Vigília Pascal com a bênção da água e do fogo novo, que simboliza a luz de Cristo. O domingo de Páscoa é o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Os relatos contam que Jesus fez várias aparições e a primeira pessoa que o avistou foi Maria Madalena. Em Marechal Cândido Rondon, as igrejas católicas terão celebrações especiais. No domingo, dia 24, amanhã, primeiro dia da Semana Santa, a Igreja Católica celebra o Domingo de Ramos, com procissão e bênção dos Ramos, com início às 8 horas nas duas paróquias em Marechal Cândido Rondon. Na quinta-feira, na Matriz Sagrado Coração de Jesus, missa às 19 horas com lava-pés e instituição da Santa Eucaristia. Já na paróquia Maria Mãe da Igreja, a celebração será às 19 horas e 30 minutos. Na Sexta-feira da Paixão, a celebração da Paixão de Cristo será às 15 horas nas duas paróquias. A Vigília Pascal, no sábado, também acontecerá simultaneamente nas duas paróquias, às 19 horas. E a Missa da Ressurreição será às 8h30 na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e às 6h30 na Paróquia Maria Mãe da Igreja, do domingo, dia 31 de março. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
O Grupo de Amigos Pesca Marechal promove nesse final de semana, hoje e amanhã, mais uma edição da Prova de Pesca Corvina em Porto Mendes. Além de uma programação completa para as 250 equipes e pescadores que se inscreveram, a organização se preocupou em promover atrativos para atender a população em geral. Quem fala a respeito é o presidente da Associação Amigos da Pesca, Rafael Friedrich.
No início do dia 23, às 15 horas, sairá a barqueata do Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon e seguirá até Porto Mendes, onde será a entrega dos kits para os participantes. Logo após a entrega dos kits, encaminharemos para a quadra coberta em Porto Mendes, onde dará início a cerimônia e aos sorteios. Após o sorteio, terá um show com Carla e Manuel. E durante o sorteio, os participantes e os presentes poderão desfrutar dos food trucks, onde teremos tipos de shawarma, lanches, espetinho, dentre outros. E também teremos bebidas com preços acessíveis. Teremos Chopp Colônia a R$ 8,00, o copo de 400ml. Teremos a Heineken 269 a R$ 7,00. A Skol a R$ 5,00. A água a R$ 3,00. E refrigerante a R$ 5,00. Já no domingo, a partir das 5h30 da manhã, teremos um delicioso café da manhã, que será servido na quadra coberta, iniciando às 7 horas a largada da pesca e com encerramento às 13 horas. E logo iniciaremos o sorteio dos demais prêmios e também haverá um show com Bauer e Wagner. Quem quiser e não estiver inscrito, pode ir para desfrutar dos food trucks e aproveitar os shows. E lembrando que no domingo também teremos atividade para as crianças, como os infláveis e a pesca de barranco. Vai ser um evento bem incrível.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, reunião com vereadores discute o projeto do novo plano de carreira dos professores rondonenses.
Para vigorar em 2024, o projeto precisa ser sancionado até 5 de abril.
CONAB colabora para a redução de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave.
Então a fome nós vamos erradicar também na qualidade, com os nutrientes necessários.
Reunião na Câmara de Vereadores em Marechal Cândido Rondon discutiu o projeto do novo plano de carreira dos professores rondonenses.
O Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon deve enviar nos próximos dias à Câmara de Vereadores o projeto de lei que trata da implementação do novo plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Municipal. O atual plano em vigor é de 2010. O envio do projeto de lei é aguardado com expectativa pelos cerca de 800 docentes da Rede Municipal de Ensino. Para ser implementado nesse ano, o novo plano deve ser aprovado e publicado em Diário Oficial até 5 de abril. Isso porque a lei eleitoral impede que seja concedido qualquer benefício a servidor público no prazo de 180 dias antes das eleições. Com o objetivo de trazer esclarecimentos e acelerar o trâmite legislativo da matéria, o secretário municipal de educação, Fernando Volpato, reuniu-se na Câmara com os vereadores presidente Vanderlei Sauer, soldado Sauer, Cristiano Metzner, o Suco, Carlinho Silva, Dionir Brich, sargento Dionir e João Eduardo dos Santos, Juca, apesar de o convite ter sido feito para todos os vereadores. Na avaliação do secretário de Educação, o projeto do novo plano traz avanços importantes para a categoria dos professores e, como exemplo, cita a mudança na tabela de avanço salarial por tempo de serviço, que hoje é de 4% a cada 2 anos e que se pretende alterar para 2% anualmente. O período em que esse benefício poderá ser pago também deverá ser estendido para profissionais com até 45 anos de serviço continuado. O período de férias dos docentes também deverá ser mudado dos atuais 30 dias para 45 dias. A proposta do novo plano ainda cria a licença-prêmio de 30 dias a cada 5 anos de serviço. Outra conquista para os professores é a valorização para avanços na qualificação profissional, do máximo de 13% de acréscimo no salário para quem possui pós-graduação. O índice será aumentado para 15%. Também há previsão de mais 10% para o nível de mestrado e mais 10% para doutorado. Portanto, para quem atingir os 3 níveis, a valorização salarial será de 35%. A proposta do novo plano passou por Assembleia dos Professores no último dia 9. Conforme o vereador-presidente Vanderlei Sauer, soldado Sauer, a Casa de Leis aguarda o envio do projeto de lei por parte do Poder Executivo para dar início ao trâmite e concluir a votação dentro do prazo limite da lei eleitoral. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Propostas paranaenses para o Plano Safra são debatidas com o Ministério da Agricultura.
Representantes das entidades agropecuárias de todo o estado fizeram nesta sexta-feira uma reunião com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Neri Geller, para discutir o Plano Safra. O evento reuniu cerca de 200 pessoas. A proposta paranaense é que o plano tenha 568 bilhões de reais. O secretário estadual de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, destacou que o Paraná sempre procura atuar em conjunto com o governo federal para um melhor resultado no país. O apelo de qualidade foi reforçado pelo presidente do Sistema Alcepar, José Roberto Riquem, que recepcionou representantes das entidades. Para o apoio aos produtores impactados por adversidades climáticas, o pedido é de 12 bilhões de reais. No último plano, foi de 6 bilhões e 600 milhões. Também foi ressaltado o apelo de manutenção da política de preço mínimo e fortalecimento do orçamento para a comercialização do trigo. O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária foi igualmente colocado como prioritário, assim como o Programa de Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis. Após ouvir os representantes do agro paranaense, o secretário nacional Neri Geller garantiu que vão acontecer avanços no Plano Safra. Na proposta das entidades que representam os agricultores, é que o Plano Safra 2024-2025 tenha 2 bilhões e 500 milhões de reais no programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, com cronograma de liberação oportuna de recursos, de acordo com o calendário agrícola. No item, o pedido é também para que seja regulamentada a lei que institui o Fundo de Catástrofe. No caso do Proagro, que o limite seja ampliado de 335 mil para 500 mil reais por produtor e safra. Além disso, a proposta que a cobertura seja dada a partir da data de plantio até o término da colheita. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Conab colabora para a redução de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave.
A retomada de diversas políticas públicas no último ano auxiliaram na redução do número de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, saindo de 33 milhões de pessoas para 20 milhões, conforme estudo do Instituto Fome Zero divulgado neste mês. A Companhia Nacional de Abastecimento auxiliou nesse processo a partir da execução do Programa de Aquisição de Alimentos, com cerca de 712 milhões e 400 mil reais destinados à agricultura familiar. O programa beneficiou mais de 49 mil produtores e produtoras que irão distribuir mais de 94 mil toneladas de alimentos à rede socioassistencial, equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar e nutricional e demais entidades de atendimento acompanhadas pelos conselhos municipais e estaduais de políticas temáticas que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Os dados foram apresentados no ato de balanço do primeiro ano de gestão da companhia, realizado na última quinta-feira. Na ocasião, o diretor-presidente da Conab, Edgar Preto, falou a respeito.
Mas ainda são 20 milhões que dormem e acordam todo santo dia com a incerteza da alimentação. E o que nós queremos é combater a fome não só na quantidade, como eu digo, é também na qualidade, com nutrição. Por isso nós estamos num grande diálogo com o Ministério da Saúde para pôr em prática o que já é reconhecido na questão da saúde pública, na extensão ampliada da saúde pública, está lá como principal item para garantir uma boa saúde e ter uma boa alimentação. Então a fome nós vamos erradicar também na qualidade, com os nutrientes necessários.
Outro desafio que se impõe nos próximos anos é a disponibilidade de alimentos a preços acessíveis aos consumidores brasileiros. Neste sentido, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, salientou a importância do trabalho executado pela Conab para a geração de dados ao setor, como o levantamento de safra e acompanhamento de mercado, de forma a subsidiar o governo para melhor tomada de decisão.
E a Conab tem um centro de inteligência muito importante. Será fundamental que a Conab nos ajude a medir e fazer previsão de safra e o governo gerenciar essas informações cotidianamente para a gente garantir que não tenha inflação de alimentos no Brasil. Nós temos muitos mecanismos de incentivo e estímulo que, se usados antecipadamente, a gente consegue manter os preços que caibam no salário da classe trabalhadora brasileira e todos se alimentem adequadamente.
No último ano, a Conab realizou a doação de mais de 200 mil cestas, o que representa cerca de 4.300 toneladas de alimentos distribuídos, atendendo a mais de 100 mil famílias atingidas pela seca e pelas enchentes no país, e também para famílias indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional. A estatal também atuou no apoio aos setores leiteiro, extrativo, tritícola e da borracha natural. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, motorista que causou acidente com 3 mortes em Toledo será indiciado por homicídio culposo.
Qualquer informação pode ser repassada tanto para a delegacia de Toledo quanto para a delegacia de Goiuerê.
Dado pontapé inicial para a pré-campanha prefeito do vereador Arion Nasseguil.
Nosso principal objetivo agora não é escolher o vice com pressa, é escolher o vice com qualidade.
Churrascada do Consegue Marechal está marcada para o dia 20 de abril.
Lucro do evento ficará à disposição das forças policiais.
O motorista de um caminhão que ocasionou acidente com morte de uma família será indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O acidente aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, sobre a ponte do Rio São Francisco, em Toledo, envolvendo 4 veículos. Morreram no acidente Mayara Leidens, de 29 anos, a filha dela, Lara, de 5 anos, além da irmã de Mayara, Mariana Leidens, de 19 anos, que era estudante de medicina em Umuarama. O delegado da Polícia Civil de Toledo, Rodrigo Batista Santos, declarou que durante a investigação, a versão do condutor do caminhão de que os freios do veículo falharam não foi confirmada pela perícia. Os peritos apuraram, com dados do GPS do caminhão, que momentos antes do acidente, o veículo estava com excesso de velocidade e, além disso, teve uma frenagem forte e muito rápida.
A Polícia Civil de Toledo vem desde o início do ano investigando uma dupla de estelionatários, as quais foram até uma imobiliária aqui da cidade, se mostrando interessado na locação de um sobrado, pegaram as chaves, foram até o local, tiraram fotos do imóvel, tiraram uma cópia dessa chave e anunciaram esse imóvel como se fossem proprietários. Sendo assim, vítimas entraram em contato, se mostrando interessadas na locação. Eles mostravam o local e, para realizar o contrato, exigiam um calção, que era pago pelas vítimas. Quando as vítimas faziam um contato para poder se mudar para o local, eles informavam que se tratava de um golpe. Foram identificadas duas vítimas aqui em Toledo e, durante a investigação, mais 14 boletins de golpes perpetrados por essa dupla foram encontrados. Sendo assim, representamos pela prisão preventiva de ambos, a qual foi conseguida pelo judiciário local. E na manhã de hoje, na quinta-feira, a equipe se dirigiu até Moreira Salles, onde é o provável endereço dessa dupla, contudo não foram encontrados. Agora esse encontro, se for agidos, o inquérito policial vai caminhar agora para a finalização e qualquer informação pode ser repassada tanto para a Delegacia de Toledo quanto para a Delegacia de Goiorê, para que a gente possa aí efetuar essas prisões, realizar os interrogatórios e relatar o inquérito ao Judiciário.
Churrascada no Conselho Marechal será no dia 20 de abril.
A diretoria do Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Rondon, Conseg, se reuniu na última quinta-feira para definir detalhes do evento gastronômico que será realizado no mês de abril, tendo por local a sala de reuniões da Associação Comercial Empresarial Acimacar. O encontro definiu assuntos em torno da terceira churrascada do Conseg Marechal, que será realizada no dia 20 de abril, nas dependências da ACC. Segundo o vice-presidente da entidade, Fernando Gavlik, que coordenou a reunião, para esta edição da churrascada serão comercializadas 400 fichas e o lucro ficará todo para o caixa do conselho, à disposição das forças de segurança. Nosso objetivo é manter o caixa sempre positivo, para que assim que houver demanda de alguma força policial, para que possamos dar suporte imediato, para que os serviços que são prestados à população não sejam paralisados ou sofram algum tipo de interferência, explicou Fernando Gavlik. A programação no dia 20 de abril iniciará às 11 horas e 30 minutos, quando será servida a churrascada, com carnes bovina, suína e frango, mais acompanhamentos. As fichas começarão a ser vendidas a partir da semana que vem, com os membros da diretoria, com os comandantes e todas as forças policiais de Marechal Rondon e os voluntários, ao valor de R$ 50,00 adulto e R$ 25,00 para crianças de 6 a 12 anos. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Foi dado o pontapé inicial para a pré-campanha a prefeito do vereador Arion Nasseguiu.
Centenas de pessoas, entre lideranças, filiados e simpatizantes, participaram ontem à noite do evento promovido pelo Partido Liberal. Organizado pelo presidente do PL Municipal, Oscar Nasseguiu, o evento contou com momentos importantes, como a filiação de dezenas de pessoas e a filiação mais esperada da noite, a de Arion Nasseguiu, que disputará o pleito municipal deste ano. O encontro contou com a presença do deputado federal e presidente do PL no Paraná, Fernando Jacobo, e do deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Marcel Micheleto. Também no encontro de ontem, foram apresentados alguns nomes que disputarão uma cadeira no Legislativo rondonense. Se fez presente o vereador Valdir Porte Portinho, que até o começo do mês era secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Márcio Halber. Ele é vereador do PL e, como o partido mudou de lado, foi para as mãos da família Nasseguiu, Portinho decidiu permanecer. Ontem esteve no palanque do pré-candidato Arion. Outro vereador que reforçou o grupo de oposição foi o sargento Dionir Brich, que era do União Brasil, hoje é do Podemos. O evento contou ainda com a presença dos vereadores de oposição: João Eduardo dos Santos Ujuca, do Podemos, Moacir Freire, do MDB, e o vereador Iluíro de Lima, do Padeiro. Padeiro, que inclusive essa semana deixou o MDB, mas ainda não definiu seu futuro. Comentários dão conta de que ele se filiará no PL em novo evento que será preparado pelo partido. Após o término do encontro de ontem, Arion Naziguil conversou com nossa reportagem.
Uma noite memorável, uma noite que nós lotamos o espaço com pessoas de bem, com pessoas de credibilidade, com pessoas que querem uma Marechal Cândido Rondon cada dia melhor. Hoje são dezenas, quase centenas de filiações novas no PL de Marechal Cândido Rondon, transformando ele num dos maiores partidos do nosso município, assim como já é o maior partido do Brasil. E nós vamos construir essa pré-campanha com essas pessoas de bem, com essas pessoas que acreditam no nosso projeto, de uma forma agora muito mais sólida. Nós acreditamos que Marechal Cândido Rondon pode ser muito mais do que ele é hoje. Marechal Cândido Rondon é um município que precisa ter sensibilidade da gestão com as pessoas. Precisa olhar para o cidadão de Marechal Cândido Rondon com dignidade. Não apenas com obras, não apenas com asfalto, mas com o cuidado que cada cidadão precisa e merece. Então hoje é uma noite especial, uma noite memorável, uma noite de alegria, onde o PL sai fortalecido, onde nós saímos fortalecidos e Marechal Cândido Rondon com certeza vai ganhar cada vez mais.
Muitas caras novas já no grupo, inclusive pré-candidatos a vereador. Como é que vai ser essa condução agora pelo seu grupo, Arion?
Nós estamos construindo ainda um momento de pré-campanha, um momento de conversas, de bastidores, mas a gente vai construir isso para trazer as melhores pessoas no nosso entorno, para que a gente tenha uma pré-campanha e lá na frente uma campanha de sucesso. Nós sabemos que as pessoas que estão se juntando ao PL são pessoas sérias, são pessoas que comungam dessa nova política, dessa política que não é mais do tapinha nas costas, é a política do olho no olho, do aperto de mão firme, da responsabilidade e do compromisso com as pessoas. E é isso que nós queremos para o nosso município.
Teve vereador que já era do PL e permaneceu. Como é que está sendo esse trabalho?
Exatamente, o vereador Portinho, uma grande liderança de Marechal Cândido Rondon, com uma história política desde 1992, sem nada que o desabone. Isso mostra que ele é uma pessoa que fica nesse projeto do PL para contribuir, para somar e para crescer junto conosco.
Deputados Jacobo e Marcel Micheleto, representantes com muita força. Inclusive o Micheleto, na sua entrevista à Rádio Difusora, disse que vai estar ao seu lado nessa campanha. Como é que isso engrandece o trabalho?
Engrandece muito, são duas lideranças de peso, são duas lideranças de credibilidade. O deputado Marcel Micheleto e o deputado Fernando Jacobo são aqueles políticos que a gente se espelha, que a gente deseja seguir uma trajetória muito parecida com a deles, porque eles fizeram já pelo Brasil, pelo Paraná e até mesmo por Marechal Cândido Rondon aquilo que poucos políticos até hoje fizeram. É uma alegria contar com a participação deles, com o apoio deles, com a credibilidade deles ao nosso lado.
Apoio também do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Também, tanto do Jair Bolsonaro como da Michelle Bolsonaro. Estive com eles dia 22 de novembro em Curitiba, endossaram essa pré-campanha, falaram que vão estar juntos, vão gravar vídeo, vão trabalhar para o Marechal Cândido Rondon e quem sabe, se tudo der certo, a gente traz eles para cá também no momento certo da campanha.
Hoje, além do seu PL, tem também o Podemos e o MDB. Vem mais partidos para cá, aproveitando a janela. Como é que está essa transição? Inclusive de novas lideranças, até possivelmente novos vereadores.
Vem novidades por aí, vem partidos novos, vem pessoas novas. A gente ainda está numa fase, na metade da janela partidária, digamos assim, tem muito chão pela frente. Nesse momento ainda a gente vai construir e conversar com muitas pessoas. É cedo ainda para a gente dizer nomes, dizer quais partidos, quais pessoas, mas é certo que nós teremos tantos novas lideranças quanto novos partidos somando a esse projeto.
Nesse momento da política de Marechal, é uma pergunta que mais se faz. Quem será o vice de Arion Naziguil? E aí?
O vice não está definido ainda, a gente tem conversado com várias pessoas, mas uma coisa é certa, o vice não vai ser alguém que venha só para fazer votos, só para estar nesse projeto simplesmente por estar. Vai ser alguém, principalmente, que lá na frente, se nós tivermos sucesso nesse projeto, vai saber fazer junto comigo uma gestão de Marechal Cândido Rondon com a qualidade, com a dignidade, com a necessidade que o nosso povo tem. Então, o nosso principal objetivo agora não é escolher o vice com pressa, é escolher o vice com qualidade.
Como é que vai ser agora os próximos passos da pré-candidatura?
A gente continua num momento de pré-campanha, conversando com as comunidades, conversando com as pessoas, recebendo as lideranças políticas, as lideranças comunitárias, para tratar do futuro que nós queremos. Daqui a pouco é o momento de a gente montar um plano de governo, colocar aquilo que são as propostas que Marechal Cândido Rondon precisa, e tudo isso a gente não vai construir de uma forma sozinha, de uma forma egoísta. A gente vai construir isso ao lado dessas pessoas.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.